Muito boa tarde. Mais uma, hoje, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje temos connosco em audição o Sr. Dr. José Maria Almeida Rodrigues, a quem quero saudar e é dizer um gosto revê-lo. Sua presença requerida nas funções que exerceu enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E, nos termos regimentais acordados, competirá hoje ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português iniciar a audição. O Sr. Almeida Rodrigues referiu-me, não pretendo exercer a prerrogativa de fazer uma declaração inicial, portanto, passo de imediato ao Sr. Deputado Jorge Machado, a quem dou a palavra, consabidamente, para 8 minutos, ou até 8 minutos. Sr. Deputado, faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentá-lo, Sr. Ex-Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Tanto quanto a informação é pública, exerceu as funções de maio de 2008 a maio de 2018, se confirma essa mesma informação, sim. Então, a primeira pergunta que lhe queria fazer de uma perspectiva mais genérica é qual é a percepção e qual foi o seu papel em todo este processo do furto de Tancos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu fui informado da ocorrência do furto de Tancos através de um telefonema do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, à data, o Coronel Luís Vieira, que me ligou dando-me nota da existência de um furto de armamento e pedindo a colaboração da Polícia Judiciária porque tornava-se necessário a difusão para as nossas congêneres de outros países do material roubado. Portanto, foi dessa forma que eu tomei conhecimento da ocorrência do furto, que, salvo erro, foi no dia 28 de junho de 2017. Penso que o telefone foi na CIA. De imediato contactei com o Diretor da Unidade Nacional contra o Terrorismo, o Dr. Luís Neves, porque uma das competências também da Unidade Nacional contra o Terrorismo é o tráfico de armas e, portanto, entendi que o Dr. Luís Neves era a pessoa indicada para contactar com o Sr. Coronel Luís Vieira e prestar-lhe toda a colaboração que ele solicitava. Eu lembro-me quando contactei com o Dr. Luís Neves, ele disse-me, olha, até tinha aqui uma chamada, só que estava em linha, mas eu vou já fazer esse contacto. E assim foi, ele estabeleceu o contacto e penso que ainda nesse dia foi feita a difusão via Interpol, Europol e também através do gabinete de Sirene de toda da listagem do armamento que tinha sido furtado. Não sei se respondi à pergunta, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado. Acho que nós temos, Sr. Dr. José Maria Almeida Rodrigues, nós temos dois grandes momentos neste processo. Um diz respeito ao furto, outro diz respeito à recuperação das armas e todo o processo que conduziu a essa mesma recuperação. A pergunta que lhe queria colocar, e agradecer desde já a sua resposta, é que informações tinha a PJ antes do furto? Isto é, se teve ou não conhecimento de uma carta anónima que circulou e que, no fundo, denunciava a perspectiva de um crime, e se a PJ teve ou não conhecimento dessa mesma notícia?
A PJ teve conhecimento. Eu, enquanto Diretor Nacional, não tive conhecimento.
E pode-nos transmitir quem é que deu a nota dessa denúncia anónima à Polícia Judiciária?
Sei que soube a posteriori que havia um processo que corria termos no CIAP e que teria tido início com uma denúncia que é veiculada por alguém da Polícia Judiciária. De qualquer modo, eu nunca vi essa denúncia, nunca vi esse processo, porque, como o Sr. Deputado bem sabe, as minhas funções não eram essas, as minhas funções eram ao nível da gestão.
Então, presumo que a PJ tenha tido conhecimento da denúncia anónima por via do Ministério Público, é isso que nos está a transmitir?
Não, eu penso que a denúncia anónima terá chegado à Polícia Judiciária, porque via e em que termos eu desconheço.
E sabe que diligências é que foram tomadas em função da denúncia que foi reportada? E já agora, com que antecedência é que a PJ teve conhecimento dessa denúncia que, tragicamente, bateu certo com o furto?
Eu não tenho conhecimento, como digo, eu tive só mais tarde é que fui informado da existência dessa denúncia e no dia em que tomei conhecimento do furto de tanques, eu desconhecia em absoluto que essa investigação existia e tudo aquilo que depois veio a público.
Esta é uma questão importante porque a partir de determinada altura nós ficamos com a sensação que não tinha havido uma partilha de informação, portanto percebemos que a denúncia chega à PJ, que por sua vez, presumo, tenha reencaminhado para o Ministério Público, que instruiu o respectivo processo e que foi sucessivamente arquivado por magistrados do Ministério Público e, portanto, não lhe deu consequência do ponto de vista da investigação. A pergunta que lhe quero colocar é se sabe se esta denúncia foi partilhada, nomeadamente com os serviços de informações e com outros órgãos de polícia criminal, para que fosse devidamente tida em conta naquilo que é as medidas de prevenção de um crime desta natureza.
Por aquilo que eu conheço da Polícia Judiciária e pela prudência com que normalmente os inspectores atuam, e os próprios dirigentes, eu estou convicto que terá havido a transmissão dessa informação. De qualquer modo, eu penso que, dentro do princípio da suficiência do processo penal, essa matéria, estará a ser investigada no âmbito do inquérito em curso.
Como é que justifica o senhor diretor e não quer fazer nenhuma leitura apressada, nem responsabilizante ou desresponsabilizante da intervenção da PJ e dos outros órgãos de polícia criminal, mas como é que o senhor diretor nos consegue explicar que, havendo uma denúncia com um grau de detalhe, tanto quanto aquilo que sabemos da comunicação social, tenha sido transmitido a um órgão de polícia criminal, o furto tenha ocorrido mesmo assim? Como é que é possível, que isso tenha ocorrido, tendo em conta o detalhe da informação que ele estava consagrado.
Sr. Deputado, como disse, eu não conheço a denúncia, não sei qual é o grau de detalhe, nem sei em que termos é que está redigida. Eu penso que isso está a ser averiguado no âmbito do inquérito em curso, como lhe disse, e, portanto, no final, a Comissão terá acesso ao processo ou, se assim o entender, poderá requerer a presença de quem conheça o processo e em audiência privada poderá ter acesso a essa informação. Eu não tenho essa informação.
Não insisto, percebo as limitações que nos coloca e percebo também a resposta que nos dá relativamente a termos que aguardar pelo despacho da acusação, ou arquivamento, em função daquilo que é a decisão do titular do processo, para depois termos acesso a uma informação mais detalhada. Senhor doutor, a determinada altura neste processo é reportado um problema de articulação entre a PJ e a PJM. Como é que avalia a essa mesma articulação entre estes órgãos de polícia criminal? Se houve problemas, se não houve problemas, nomeadamente se houve problemas por parte se a Polícia Judiciária foi impedida de aceder à unidade militar onde estava o material, logo a seguir ao furto, portanto, à investigação, isso foi impedida a quando da recuperação de verificar o material recuperado. Se houve esse problema, como é que se articulam estas duas estruturas?
Sr. Deputado, a investigação do furto de tanques terá começado inicialmente a ser desenvolvida pela PJM. Penso que terá sido assim. Não tenho a certeza, não vi as peças processuais. E só no dia 4 de julho, através de um comunicado da Procuradoria-Geral da República, é que terá sido delegada à Unidade Nacional contra Terrorismo a investigação deste caso. Ou melhor, a coadjuvação do Ministério Público, era isso que se dizia no comunicado, será feita através da Unidade Nacional contra Terrorismo com toda a colaboração institucional da PJM. Portanto, foi o Ministério Público que, a determinada altura, entendeu face à qualificação jurídica que fez, que os crimes em causa seriam da competência da Unidade Nacional contra o Terrorismo e que delegou nesta unidade a competência para a investigação, sendo coadjuvada com a Polícia Judiciária Militar. Eu soube dessa situação que o Sr. Deputado me coloca, do impedimento, soube quando já estava solucionada, porque todo o contacto e toda a coordenação entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar, neste caso concreto, era feita pelo TSIAP, porque é o Ministério Público que dirige o inquérito e dirige esta investigação. Portanto, digamos que se havia desentendimentos, e eu também tive conhecimento desses desentendimentos, nomeadamente através da comunicação social, recordo-me de um artigo publicado no Observador que era claro sobre essa matéria, obviamente que competia em primeira linha ao titular da ação penal, neste caso o Ministério Público, garantir uma perfeita articulação entre os investigadores da PJ e da PJM que estavam a coadjuvar o Ministério Público nesta investigação.
Sr. Doutor, a única informação que obteve relativamente a problemas de articulação entre a PJ e a PJM surgiram-lhe por via da comunicação social, não teve conhecimento de nenhum entrave de problemas que tenham sido colocados aos operacionais no terreno, não lhe foi reportado nada?
Foi-me reportada essa situação do impedimento da entrada da Polícia Judiciária nas instalações onde se encontrava o material recuperado.
Houve outra situação em que esse impedimento ou dificuldade de articulação tenha sido verificada ou foi a única situação que lhe foi relatada pessoalmente?
Foi a única situação.
O senhor ex-diretor, o senhor doutor, disse-nos que a determinada altura é a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo que é acionada, no fundo, para coadjuvar o Ministério Público. E, portanto, a qualificação jurídica que permite acionar esta unidade é da exclusiva responsabilidade do titular do processo penal, sim ou não, e pergunto-lhe se a PJ tinha algum elemento que permitisse fundamentar a linha de investigação de terrorismo em detrimento de uma criminalidade mais comum, por assim dizer. Ou se é exclusivamente a responsabilidade do Ministério Público ou se há algum elemento que a PJ tenha que permita também enverdar por este caminho.
Senhor Deputado, nos termos do Decreto-Lei 42 de 2009, penso que é o artigo 7º, estão definidas as competências da Unidade Nacional contra o Terrorismo e aí estão diversos crimes, entre eles o tráfico de armas, mas também o terrorismo e a associação terrorista. A qualificação jurídica que foi feita, a qualificação jurídico-penal, digamos assim, é da responsabilidade dos magistrados do Ministério Público. Mas, por aquilo que é o habitual, o magistrado do Ministério Público faz a qualificação jurídico-penal em função da matéria de facto que tem à sua frente. Portanto, eu presumo que terá sido, com base nos elementos que constavam no processo, que isso tenha sido feito.
Muito bem. Tenho um segundo conjunto de questões que lhe quero colocar, que aqui já nos reportamos à fase posterior do furto, isto é, à fase da recuperação do material militar que entretanto foi recuperado. Sobre esta operação de recuperação, o seu encobrimento, que informações é que nos pode dar, que transmite, qual é a avaliação que faz da mesma, da sua normalidade ou não, e o que é que nos pode transmitir relativamente a esta mesma recuperação das armas que foram furtadas de tanques?
Senhor Deputado, permita-me só um esclarecimento que é fundamental para que se compreenda a minha intervenção ou não intervenção. Nos termos da lei da Lei Orgânica da Polícia Judiciária. Penso que é o artigo 32º. São definidas competências dos diretores das unidades nacionais. E, em relação aos diretores das unidades nacionais, eles têm competência para dirigir, coordenar a nível nacional todas as investigações que tenham a ver com a matéria que é da competência da unidade orgânica que dirigem. Eu, como diretor nacional, tinha 21 diretores sob a minha dependência. E eu não tinha funções de direção da investigação criminal. Portanto, como é que as coisas funcionaram? E felizmente funcionaram muito bem. Eu tinha plena confiança em todos os meus diretores. E no diretor da Unidade contra Terrorismo, especialmente. É um homem competente, é um homem que sempre me mereceu toda a confiança. Portanto, desde o princípio que eu incumbi o diretor da Unidade Nacional contra Terrorismo de acompanhar todo o processo, todas as diligências, todas as reuniões que houvesse com o Ministério Público. Portanto, foi sempre ele que esteve presente, eu nunca estive. Aquilo que eu pedia era que me reportasse, e isto era extensivo a todos os diretores, que me reportassem aquilo que para que fosse necessária a minha intervenção. Isto é, sempre que fosse necessária a minha intervenção, para qualquer coisa, então que me reportassem. E também, se precisassem de meios, também, obviamente, deviam dizer o que é que precisavam. Mas, neste caso concreto, desde o princípio, eu entendi que este era o processo mais prioritário que estava na Polícia Judiciária. Portanto, este era o processo que tinha que ter prioridade absoluta. E coloquei ao dispor do diretor da unidade todos os meios que ele dispusesse. Ele nem precisava de me pedir para dispor de quaisquer meios que necessitasse, fosse de Lisboa, quer das unidades operacionais, quer das unidades de apoio, quer de qualquer parte do país. Portanto, digamos que tinha, como lhe competia, em função dos poderes que a lei lhe atribui, toda a capacidade para dirigir a operação, participar em todas as reuniões. Portanto, digamos que a minha intervenção é apenas esta: no dia em que eu tomo conhecimento, através de um telefonema do Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar, eu encaminho o assunto para o Diretor da Unidade. E a partir daí é ele que desenvolve todas as diligências.
Sim, mas, Sr. Doutor, tenho que admitir que este não é um processo normal, nem é, com certeza, como aliás referiu, era a prioridade das prioridades da Polícia Judiciária, do ponto de vista da investigação, e, portanto, presume-se que haja um acompanhamento por parte do Diretor Nacional. Eu aproveito para terminar, para lhe colocar a questão, que sei que já respondeu publicamente e desmentiu publicamente, mas não posso deixar-lhe colocar a questão, na medida em que também permite um esclarecimento adicional, Sr. Doutor, que é, há um conjunto de notícias que dão nota de que o Sr. Doutor, enquanto Diretor da Polícia Judiciária, terá telefonado ao Diretor da Polícia Judiciária Militar, dando nota de uma investigação em curso relativamente a agentes da PJM que estariam na ação de encobrimento. E, portanto, duas perguntas. Era ou não este processo prioritário que mereceu um acompanhamento particular por parte do Diretor Nacional, ou se mantém essa perspectiva de uma só coordenação? E a segunda pergunta é o que é que tenho a dizer relativamente a esta acusação que veio a público, e aproveito para lhe dar a oportunidade para também abordar publicamente e dizer o que tenho a dizer sobre esta matéria. Sr. Presidente, concluí as minhas perguntas.
Sr. Deputado, eu nunca telefonei ao diretor da PJM dando-lhe nota disse que o Sr. Deputado disse. O que se passou foi o seguinte: havia notícias que eram públicas, toda a gente sabe, de desentendimentos entre a Polícia Judiciária e a PJM, certo? Isto era público. E um dia, uma vez que estes desentendimentos, por aquilo que a imprensa dizia, não tinham uma solução, um dia, numa cerimónia que ocorreu no Terreiro do Paço, eu disse ao Sr. Diretor da PJM o seguinte: há um despacho da Sra. Procuradora-Geral da República que diz que a Polícia Judiciária tem competência para investigar e que deve ter toda a colaboração institucional da PJM. É necessário que as nossas forças se entendam. Porque, repare, nós tínhamos um problema em mãos. Era necessário esclarecer o caso de Tancos. Se as nossas forças não se entendessem, tínhamos um problema adicional. Correto? Portanto, o que eu disse foi apenas isto. Mais nada. Até por uma razão muito simples. Eu não sabia que o senhor diretor da PJM estava a ser investigado. Nem sequer sabia que a PJM estava a ser investigada. Porque a minha política, enquanto diretor da Polícia Judiciária Militar, da Polícia Judiciária, foi facultar os meios, resolver problemas, mas eu não tinha que investigar. Eu fui investigador durante muitos anos. Tenho uma paixão enorme pela investigação criminal. Eu sabia que se começasse a conhecer os processos, se os começasse a acompanhar, eu ia deixar de fazer aquilo que era necessário fazer. Eu tinha que garantir que uma instituição como a Polícia Judiciária funcionava todos os dias, que não faltava dinheiro para combustíveis, que não faltava dinheiro para ajudas de custo, que os meus funcionários tinham todas as condições para poder trabalhar. E isso, Sr. Deputado, como sabe, não foi fácil em tempos difíceis. Portanto, essa era a minha função. Acompanhar investigações criminais nunca foi a minha função.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Obrigado também, Dr. Almeida Rodrigues, pelos esclarecimentos prestados. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Berta Cabral, a quem dou a palavra nos mesmos termos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Almeida Rodrigues, ex-diretor da Polícia Judiciária. Agradeço desde já as questões que já foram aqui explicitadas por si. De qualquer forma, Sr. Doutor, permita-me que volte um pouco à questão antes do furto. Isto tem uma linha no tempo, tem o antes do furto, tem o furto e tem o aparecimento. E eu julgo que é fundamental nós esclarecermos, para nós, nesta comissão, a situação que ocorreu antes do furto. Bem sei que o Sr. Doutor disse que a Polícia Judiciária sabia, o diretor da Polícia Judiciária não sabia, mas soube, a posteriori. E, portanto, também tudo aquilo que se soube a posteriori é importante para esta comissão. E, por isso, as perguntas que lhe vou fazer, independentemente de ter tido conhecimento desses factos antes ou depois, são importantes para se perceber quem sabia o quê e quando em dado momento. Porque parece-me que é muito relevante para todo este processo saber se as Forças Armadas foram devidamente informadas desta situação em tempo oportuno para reforçarem a segurança das suas instalações. Se o foram e não o fizeram, é uma outra questão. Se não foram, a questão é mais complicada do ponto de vista da coordenação da informação e da partilha de informação que deve existir entre as várias instituições. E é nesse sentido que eu vou insistir nesta questão, porque ela parece-me fundamental. Nós perguntámos aos responsáveis máximos do Exército que estiveram, e desde logo o ex-general-chefe geral das Forças Armadas, que nos disse que não tinha tido conhecimento, o SEM também disse que não tinha tido conhecimento, mas outras instâncias podem ter tido conhecimento. E é isso que nós também temos que esclarecer, até para o futuro, porque há situações e informações que não podem ser desvalorizadas, porque, como se viu, elas vieram-se a confirmar ao longo do tempo. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Doutor é, mesmo a posteriori, que diligências fez a Polícia Judiciária quando soube desta situação? Certamente que lhes terá perguntado. Souberam? Como é que souberam? O que é que fizeram com essa informação? Partilharam essa informação com quem? Fazem parte da UCAT? Partilharam com quem lá estava? Deram conhecimento às Forças Armadas? Na UCAT, por exemplo, está a Polícia Marítima, não está o Exército, nem está a Força Aérea, mas está, pelo menos, uma representação da Marinha. O que é que sabe sobre isso? Que informação é que foi partilhada relativamente a esta informação, que é extremamente relevante para o que se passou a seguir?
Muito obrigado. Eu compreendo a questão que me coloca, mas, como eu já disse, dentro do princípio da suficiência do processo penal, essa questão estará a ser averiguada no processo crime. Eu não sei Eu já saí da Polícia Judiciária em quase há 9 meses ou há mais de 9 meses e, portanto, eu não sei em que ponto é que está esse esclarecimento. Mas a partir do momento em que está a ser investigada num processo de crime que está sujeito a seguir a justiça, eu, ainda que soubesse, que não sei, só poderia dizê-lo numa sessão privada desta comissão.
Compreendo, Soutor, isso não seria problema. No final desta sessão, certamente que teríamos a oportunidade de, a seu pedido, encerrar à comunicação social esta sessão e dar-nos-ia as respostas que entendesse. O que eu presumo é que nem mesmo a posteriori teve curiosidade de saber como é que isto se passou e o que fez a PJ com essa informação. Mas compreendo, e eu julgo que concordará comigo, que era muito relevante que ela tivesse sido transmitida aos sistemas de informação da República, que tivesse sido partilhada com o Exército e com as Forças Armadas em geral, que tivesse sido partilhada na Unidade de Coordenação Antiterrorismo, onde a PJ está assediada, e portanto eu gostava de que me dissesse, ou que me confirmasse, que considera relevante que isso tivesse acontecido, e que até eventualmente pode estar no processo, como disse bem, mas uma coisa é estar, outra coisa é de facto. E eu estranho que não tenha tido a curiosidade de saber o que é que se passou e que seguimento teve essa informação.
Senhora Deputada, eu já transmiti que, embora não possa falar sobre isso e desconhecendo, já disse que é a minha convicção, por aquilo que conheço da cultura organizacional da Polícia Judiciária, da prudência com que normalmente os inspectores e os dirigentes atuam, admito como provável que essa informação tenha sido transmitida.
Obrigada, Sr. Diretor, ou Sr. Diretor. Vamos então agora à questão do furto. E eu gostava, já respondeu aqui a algumas questões, e portanto eu gostava de saber se alguma vez sentiu dificuldade, depois deste despacho do dia 3 de julho da Sra. Procuradora-Geral, que atribuiu a investigação à Polícia Judiciária, coadjuvada pela Polícia Judiciária Militar, se alguma vez durante as investigações teve conhecimento de dificuldades de coordenação e de coadjuvação entre as duas polícias.
Pois, como já disse, tive conhecimento de quando terá sido barrado o acesso da Polícia Judiciária a uma instalação militar. E depois também fui vendo algumas notícias que davam nota disso.
Digamos que só terá havido dificuldades a partir do momento em que é o aparecimento do material. Até o aparecimento do material, as investigações decorreram normalmente.
Presumo que sim, mas será necessário perguntar a quem efetivamente dirigia a investigação.
Muito obrigada, Sr. Teremos certamente a oportunidade de o fazer. Vai estar cá o Sr. Procurador responsável pela investigação, mas suponho que nunca lhe terão manifestado qualquer dificuldade. Muito obrigada. Uma questão que lhe queria perguntar é que avaliação lhe merece o que aconteceu com o incidente dos paióis nacionais de tanques, se acha que foi um crime de oportunidade e será que foi obra de amadores, como aqui também já nos transmitiram algumas das entidades que ouvimos, e que avaliação é que faz, porque terá acontecido esse crime nestas circunstâncias, em paióis dedicados ao regimento de engenharia, que por sua vez parece ser o elo mais fraco das 4 unidades que faziam a segurança aos paióis, também eram aquelas que tinham paióis dedicados. Portanto, há aqui um conjunto de coincidências e de circunstâncias que certamente são avaliadas e no seu juízo e com a sua experiência, gostava que nos dissesse se considera que de facto foi um crime de oportunidade ou se foi devidamente planeado.
Senhora Deputada, eu tenho que me reportar apenas àquilo que conheço da comunicação social, por aquilo que foi dito, mas parece-me, na minha opinião, isto é apenas a minha opinião, alguém que deixa transparecer que vai praticar um furto ao ponto de chegar ao conhecimento das autoridades. E depois a forma como o furto terá sido picado, o local escolhido para a guarda das armas, tudo isso, enfim, faz-me crer que não terá havido um planeamento muito eficaz. Portanto, não estaremos perante pessoas que, enfim, que fazem um planeamento. Digamos que ao longo da minha carreira investiguei crimes de roubo ou de furto um bocadinho melhor planeados. Portanto.
Obrigada. Senhor Soutor, certamente que a PJ tem várias linhas de investigação, seguiu várias linhas de investigação, algumas ainda segue, outras já terá abandonado. Durante muito tempo houve a ideia de que poderia ter havido também aqui um simulacro de roubo para resolver alguns problemas de pequenos furtos ao longo do tempo. Essa tese surgiu. Não sei se essa linha de investigação foi seguida também pela Polícia Judiciária, se já foi abandonada. Também gostava de saber se a linha de investigação ligada ao terrorismo internacional se mantém ou também se já foi abandonada, isto por questões que à frente lhe vou colocar.
Senhora Deputada, eu não me posso pronunciar sobre isso. Agora, aquilo que eu posso garantir à Senhora Deputada e a esta Comissão de Inquérito é a minha plena confiança nas pessoas que estão a investigar este caso. São pessoas de grande qualidade. Eu conheço, sei quem são e, portanto, são pessoas que irão onde for necessário, explorarão todas as possibilidades e, portanto, estou convencido que quando os senhores deputados tiverem acesso ao processo, verificarão que está um trabalho de excelente qualidade.
Soutor, a questão que lhe queria colocar que tem a ver com isto é que, de facto, o Primeiro-Ministro insiste, e em novembro ainda o disse, diz que não há suspeita de terrorismo no caso de Tancos. Como não temos nota de que essa linha de investigação tenha sido abandonada, e até pelo contrário, os processos foram apensos recentemente e mantêm-se a ser investigados pela Polícia Judiciária, tendo em conta exatamente a suspeita de ligação ao tráfico de armas internacional e terrorismo internacional, o que lhe pergunto é que informações tem o Sr. Primeiro-Ministro sobre isso, se enquanto esteve à frente da Polícia Judiciária falou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta situação e que informações lhe terá, no caso de ter falado, lhe terá transmitido.
O Diretor Nacional da Polícia Judiciária é nomeado por um despacho conjunto do Primeiro-Ministro e do titular da pasta da Justiça. Quando há pouco disse que durante os 10 anos que dirigi a Polícia Judiciária eu criava as condições para que se investigasse, mas não queria saber como é que estavam a ocorrer as investigações, era precisamente para evitar que alguém pudesse pensar que eu algum dia falaria com a tutela sobre isso. Nunca falei com a senhora Ministra da Justiça sobre isto, nunca falei com o senhor Primeiro-Ministro sobre isto. E também se falasse, como a senhora Deputada já me ouviu aqui dizer, não teria nada a dizer. Apenas lhe diria que o processo foi declarado prioritário, disponibilizei todos os meios que são necessários para investigar e nada mais.
Muito obrigada, Sra. Soutor. Gostava agora de ir um pouco ao terceiro momento deste processo e que tem a ver então com o reaparecimento do material e perguntava-lhe se soube ou se a PJ soube e o diretor não soube do reaparecimento e como é que soube. E que diligências foram tomadas logo de seguida, já agora?
Aquilo que eu soube na altura é que a senhora Procuradora-Geral, penso que também o senhor Diretor do DCIAP, estariam a contactar com a Polícia Judiciária quando foi quando ocorreu esse facto, quando as armas foram recuperadas. Sei também que foi a Polícia Judiciária para examinar as armas e que depois houve aquele problema que já abordámos aqui. Portanto, sobre a forma como as armas foram encontradas, sobre todo, não sei rigorosamente nada.
Doutor, é público que a Polícia Judiciária estaria a investigar, a Polícia Judiciária Militar estaria a investigar essa situação, ou pelo menos a desenvolver diligências nessa investigação, à margem da Polícia Judiciária, coisa que era irregular, tendo em atenção que, por despacho da Procuradora-Geral, esse processo estava atribuído à Polícia Judiciária Militar. Polícia Judiciária. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é como, quando é que soube e como soube que a PJ Militar estava a fazer essa investigação à margem da PJ? Isso. E já agora só, peço desculpa porque é a minha última pergunta, só saber se estas inteligências que entretanto aconteceram entre as duas polícias, se já tinha havido alguma situação anterior, designadamente no caso dos comandos.
Eu começo pelo fim da pergunta que a senhora deputada me colocou. A Polícia Judiciária ministrou formação à Polícia Judiciária Militar, sempre que nos era pedido para darmos formação. Em diversas valências, nós ministramos essa formação. E colaboramos em inúmeras investigações. Sempre houve, entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária Civil, sempre houve um excelente relacionamento. Eu não sei o que é que terá acontecido aqui, neste caso concreto, para que tenha havido estes desentendimentos. Não sei também se terá sido a alteração do paradigma por parte do Ministério Público, que motivou alguma reação por parte da Polícia Judiciária Militar. Eu vou procurar explicar. Tinha havido, salvo erro, em 2011, um furto de armamento no quartel da Carregueira. E houve também um furto nos fuzileiros. E essas duas investigações foram conduzidas pela Polícia Judiciária Militar. Pediam-nos colaboração também para difundirmos informação, mas foram dirigidas pela Polícia Judiciária Militar. No caso, por exemplo, do furto das armas da Direção Nacional da PSP, é a PSP que está a investigar. E aqui atribuiu-se à Polícia Judiciária a competência, precisamente face ao enquadramento jurídico que foi feito pelos senhores magistrados do Ministério Público. Portanto, eu não sei se foi esta alteração que terá provocado. Estou apenas, a procurar uma explicação. Se foi isto que motivou, digamos, alguma dificuldade de relacionamento. Isto nunca me foi reportado. Isto foi uma coisa que eu pensei, porque de facto houve esta alteração no tocante à delegação para a investigação de crimes tendencialmente idênticos. Não sei se me estou a fazer entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Almeida Rodrigues. Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Segue-se agora o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ascensio Simões, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Almeida Rodrigues, é um gosto vê-lo. E quero agradecer-lhe os seus 10 anos de serviço ao país e à Polícia Judiciária. E também quero agradecer pessoalmente as colaborações que tivemos durante um período considerável enquanto membro do Governo. Sr. Dr. Almeida Rodrigues, eu sei bem as limitações da sua presença. Ou seja, se nós olharmos para o artigo 24 da Lei Orgânica, nós sabemos quais são as competências do Diretor Nacional da Polícia Judiciária. E, portanto, vou tentar conter-me naquilo que são as competências do Diretor Nacional da Polícia Judiciária na abordagem deste problema. Nós temos, em primeiro lugar, nesta comissão, que apurar responsabilidades políticas, mas também olhar para o futuro. E olhar para o futuro é apresentar aos portugueses propostas para melhorarmos os universos que estão em análise nesta comissão de inquérito. A primeira questão que eu gostaria de lhe pedir ajuda, uma resposta, era para o seguinte. O Soutor integrou em um quadro da Polícia Judiciária com muitas décadas de atividade, integrou inúmeras instituições internacionais onde foi sempre partilhada a formatação das polícias judiciárias, as políticas de investigação, e portanto pode dizer-nos claramente se esta circunstância de em Portugal nós termos uma polícia judiciária civil e uma polícia judiciária militar faz sentido no contexto global dos nossos congéneres europeus. Eu gostaria que nos dissesse qual é a sua opinião sobre esta realidade portuguesa, se ela se conforma com outras realidades de outros países e se veria com bons olhos alterações do património legislativo relativamente às competências destas polícias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. É um prazer reencontrá-lo também. Sr. Deputado, perdoar-me-á, mas eu procurarei não responder a essa pergunta. Isto porquê? Porque não é bom para as instituições que se abordem estas questões publicamente. Se devem continuar, se não devem continuar, se funcionam bem, se não funcionam bem, não me parece prudente. Porque eu próprio passei por isto, porque quando, enfim, estava em vigor uma perspectiva mais securitária, havia quem advogasse a própria extinção da Polícia Judiciária. E isto criava-nos grandes dificuldades, desmotivações nas pessoas. E permita-me que lhe diga, Sr. Deputado e Srs. Deputados, que teria sido um erro tremendo se porventura alguém tivesse extinguido a Polícia Judiciária. Mas seria um erro e certo que hoje Portugal não seria o quarto país mais seguro do mundo. Porque é necessária uma polícia de investigação preparada, bem apetrechada, com todos os meios técnicos necessários e com todas as valências para desempenhar bem a sua função. A Polícia Judiciária tem, como o Sr. Deputado sabe, um prestígio internacional enorme, mas o modelo de Polícia Judiciária que existe em Portugal está a ser copiado em todos os países de língua oficial portuguesa. Em Angola, por exemplo, a Polícia de Investigação estava dependente da Polícia Nacional, foi autonomizada. Em Moçambique, exatamente a mesma coisa. Portanto, é uma polícia de investigação, é uma polícia com particularidades, com características completamente diferentes de uma polícia normal. No tocante à polícia judiciária militar, eu parece-me que, ainda que com algumas dificuldades, eu penso que desempenha um papel importante no seio das Forças Armadas e, fundamentalmente, penso que qualquer ideia de extinguir uma Polícia Judiciária Militar poderia, enfim, macular ainda mais o prestígio das Forças Armadas. Portanto, acho que essa possibilidade nem sequer deve ser equacionada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Diretor. Com a habilidade que acho que todas as pessoas que conviveram consigo sempre lhe reconheceram, o Sr. Diretor, não respondendo, respondeu e eu agradeço-lhe. Aliás, a sua resposta é muito mais coincidente com a Sra. Procuradora atual do que com a Sra. Procuradora anterior, que já tiveram posições antagónicas, digamos assim, ou pelo menos opostas nas duas últimas audições que aqui tivemos. Senhor Doutor, diga-nos, por favor, se relativamente às questões relacionadas com a Polícia Judiciária Militar se encontra falhas de sistema de formação e de organização, tendo em conta uma informação que nos foi prestada aqui pela Sra. Procuradora Joana Marques Vidal, de que várias dezenas de processos foram arquivados sem haver acusação. Ou seja, o que a Sra. Procuradora Joana Marques Vidal quis dizer quando, antecipando uma proposta de extinção da Polícia Judiciária Militar, foi que a Polícia Judiciária Militar não era totalmente competente para fazer face às competências e poderia não estar capacitada para responder às competências. Da sua experiência, do seu passado, da sua ligação à Polícia Judiciária Militar, encontra razões para sustentar esta posição assumida pela Sra. Procuradora-Geral, pela Sra. Procuradora Joana Marques Vidal?
Sr. Deputado, como referi, nós ministramos formação à Polícia Judiciária Militar e tivemos sempre uma cooperação franca e leal. Aliás, como acontece com as Forças Armadas, a Polícia Judiciária socorre-se muito das Forças Armadas, nomeadamente no combate ao tráfico internacional, com a Marinha, com a Força Aérea. A maior parte das operações, nomeadamente aquelas que são desencadeadas offshore, são sempre com o apoio das Forças Armadas. Portanto, nós temos o maior respeito por todas as instituições e, obviamente, eu não conheço os processos instruídos pela PJM, mas recordo-me de algumas operações que foram desencadeadas pela Polícia Judiciária que tiveram a cooperação fiável da Polícia Judiciária Militar.
Sr. Diretor, o Sr. Diretor já passou por dois tempos que podem ser relevantes para uma leitura mais global da circunstância que aqui avaliamos. O primeiro momento é o momento do desaparecimento de armas na carregueira, o segundo momento é o desaparecimento das Glock na PSP e o terceiro momento é este que nós aqui analisamos. Da sua experiência, há alguma linha que possa retirar, que relacione estes três momentos? E o que é que terá levado a que, para Tancos, tivesse sido encontrada uma justificação que alterasse o padrão normal de investigação que se aplicou às Glock e que se aplicou também à carregueira?
Todas essas investigações foram dirigidas pelo Ministério Público. Digamos que se há alguma entidade que conhece os quatro processos é o Ministério Público. Eu não sei qual foi o tratamento dado a esta informação que foi recolhida ou que tem sido recolhida no âmbito destes quatro inquéritos. Aquilo que seria feito na Polícia Judiciária, vamos supor que estas quatro investigações corriam termos na Polícia Judiciária. Certeza absoluta que nós tínhamos grupos de analistas a trabalhar e a tratar toda a informação para ver se havia alguns elementos de conexão, alguns pontos comuns entre estes quatro eventos. Isso, na Polícia Judiciária, seria feito de certeza absoluta. Eu não sei se o Ministério Público está a fazer este trabalho, mas era necessário que fosse feito. Nós sabemos que, eu penso, que as munições que foram furtadas, ou que terão sido furtadas em Tancos, servirão nas Glock. São 9mm. Portanto, presumo que possam ser usadas. Agora, como disse o deputado, se eu não conheço o processo que corre termos na Polícia Judiciária, menos ainda conheço os processos que correm termos na PSP ou na Polícia Judiciária Militar.
Sr. Doutor, eu não pedia uma resposta enquanto ex-diretor da Polícia Judiciária Militar, eu pedia uma resposta enquanto Dr. Almeida Rodrigues, com a experiência que tem. Ou seja, se tivesse que aconselhar os deputados numa perspectiva de futuro relativamente à leitura destes eventos que todos concorrem para um determinado tipo de prática, o que é que o Sr. proporia que, a nível parlamentar e a nível da Governação e a nível das Forças de Segurança e das Forças Armadas, se pudesse resolver para se corrigir e para se impedir situações novas?
Eu penso que todos os eventos que possam dar origem ao tráfico de armas devem ser da competência da Polícia Judiciária. Isto é, não tem lógica que a Polícia Judiciária tenha competência para investigar o tráfico de armas e não tenha competência para investigar o furto de armas que podem entrar no mercado clandestino, isto é, no tráfico de armas. Portanto, A proposta que eu deixaria aos senhores deputados, se há alguma polícia que está habilitada a investigar este tipo de crimes, é a Polícia Judiciária. Portanto, tudo o que tenha a ver com furtos de armas, nomeadamente em quartéis ou em polícias, etc., deveria ser claramente da competência da Polícia Judiciária.
Então, Sr. Doutor, estranha que, havendo o desaparecimento de armas na carregueira, havendo o desaparecimento de armas na PSP, estas investigações se tenham mantido fora da Polícia Judiciária, e o desaparecimento de munições, que não armas, em tanques, num evento que o Sr. Doutor qualificou como mal planeado e até, segundo disse, próximo do abadurismo. O Ministério Público tenha considerado este desaparecimento relevante, mesmo que não tenha havido, da parte dos serviços de informações, a identificação de qualquer perspectiva terrorista para o evento.
Eu compreendo a pergunta do Sr. Deputado, mas permita-me que responda da seguinte forma. Nós estamos em planos diferentes. Quando os serviços de informações qualificam, quando fazem uma análise com base em juízo de probabilidades, um juízo de prognose, o que é que poderá acontecer? A classificação jurídica ou penal é feita no início do processo pelos magistrados e não quer dizer que, afinal, se venha a manter a mesma qualificação jurídica, mas foi esta a qualificação que foi feita. Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, a censurar ou a tecer qualquer juízo de valor sobre a forma como foram qualificados estes tipos de crime. Aquilo que eu procurei foi, enfim, uma explicação para alguma pouca vontade ou pelo menos alguma predisposição para a coadjuvação de uma polícia judiciária militar, que ela própria já tinha investigado dois furtos com contornos idênticos, isto é, também furtos de armas em quartéis. Foi apenas isto. Agora, por isso é que eu digo, Sr. Deputado, que seria prudente, e penso que até está em preparação uma nova lei orgânica da Polícia Judiciária, que fosse atribuída, sem margem para dúvidas, à Polícia Judiciária a competência para investigar todos os furtos de armas que sejam suscetíveis de entrar no mercado negro. Porque quando se atribuiu a competência apenas para o tráfico, digamos que já estamos a meio do iter criminis. Já estamos um bocadinho para lá. Portanto, seria bom que... Sr. Deputado, só mais uma coisa. Permita-me que diga o seguinte. Pode ficar a ideia de que os senhores magistrados do Ministério Público eventualmente terão feito uma qualificação jurídica de terrorismo para que o processo viesse para a Polícia Judiciária. Parece-me que poderá não ser assim, por uma simples razão. É que bastava que qualificassem o crime como tráfico de armas para vir para a Polícia Judiciária e também para a mesma unidade.
Mas, Sr. Diretor, também bastaria que o crime fosse classificado como tráfico de armas quando aconteceu na carregueira, quando aconteceu nos fuzileiros e quando aconteceu na Polícia Judiciária, não acha? PSP, não acha? Então, que alteração identifica no comportamento do Ministério Público relativamente às a eventos que, até sob o ponto de vista do material roubado, estamos a falar de armas e aqui estamos a falar de munições, não há utilização de munições sem haver armas. Porquê que essa tipificação anterior não existiu e porquê que esta existiu? Não esteve mesmo só relacionada com o facto do Ministério Público querer afastar a Polícia Judiciária Militar da investigação e a querer entregar à Polícia Judiciária?
Senhor Deputado, eu acredito, conheço os magistrados titulares do processo, são pessoas muito competentes e tenho a certeza absoluta que fizeram uma qualificação jurídica baseado na matéria de facto que tinham no processo.
Mas que valor então tem a posição dos Serviços de Informação da República quando os Serviços de Informação da República dizem urbi et orbi que não está em causa a circunstância de terrorismo?
Eu não sei qual é a informação que está no processo crime. E, estando em segredo de justiça, como estava o primeiro processo no qual terão, segundo aquilo que vem na comunicação social, sido requeridas escutas que foram indeferidas, esse processo estava também em segredo de justiça, presumo, e não sei se os serviços de informação tinham conhecimento da informação que constava no processo. Isto é, não sei se a informação que leva o CIS a classificar a situação de uma determinada forma, se é a mesma informação que está no processo penal e que leva o Ministério Público a classificar a infração de uma determinada forma.
Era exatamente essa a pergunta, a resposta que eu esperava do Sr. Diretor, e então pergunto, para melhorarmos o sistema, com a sua experiência, como acha que no futuro se deve relacionar o Ministério Público e a Polícia Judiciária com os serviços de informações para que não tenhamos em sede de processo uma identificação contrária àquela que publicamente é dada aos portugueses?
Aquilo que eu advogo é que haja uma alteração no regime de segredo de justiça e que, no tocante a determinados tipos de crime que são suscetíveis de terem uma gravidade plúrima, que ponham em causa o Estado de Direito, que podem obrigar o Governo a tomar medidas extraordinariamente gravosas, nomeadamente no tocante à circulação de pessoas, etc., que, nesses casos, o segredo de justiça não funciona em relação, por exemplo, ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e mesmo aos ministros da Administração Interna e da Justiça. Isto é, se eu estivesse a investigar um processo que estivesse sujeito ao segredo de justiça e se eu, a determinada altura, em face das diligências investigatórias que estava a realizar, me apercebesse que podia haver um atentado, em bom rigor, face ao regime do segredo de justiça, na minha interpretação, eu não podia avisar o secretário-geral, nem podia avisar o ministro que estava em prática esse tipo de crime. Portanto, não me parece adequado que o segredo de justiça, relativamente a este tipo de crimes de grande violência, de grande gravidade, suscetíveis de provocar inúmeras vítimas, que, por força do segredo de justiça, isto não possa ser partilhado.
Senhor Doutor, respondendo-me a mim, respondeu o Sr. Deputado Jorge Machado e também à Sra. Deputada Berta Cabral. É que mesmo que a Polícia Judiciária tivesse tido conhecimento, ou o Sr. Diretor, da carta anónima que circulou no Ministério Público, o senhor estava impedido por lei de a fazer chegar ao Exército e aos Serviços de Informações.
Desde que já tivesse sido decretado o segredo de justiça no processo. E quando se requerem determinadas diligências, como escutas telefónicas, por norma requer-se que seja decretado o segredo de justiça.
Portanto, se nós sabemos que a carta que foi anónima, que passou pelo Porto, depois por Leiria e depois terminou em Lisboa, essa carta, tendo em conta os factos que estariam por trás dela e o processo que dela se desenvolveu, já estaria em segredo de justiça e, portanto, já estaria impedido de transmitir qualquer informação.
Exatamente. Muito bem. A informação só poderia ter sido transmitida antes.
Senhor Doutor, a Polícia Judiciária tem um Conselho Superior. Algum dia, a questão de Tancos e a questão do relacionamento da Polícia Judiciária com a Polícia Judiciária Militar foi tratada no Conselho Superior da Polícia Judiciária?
Não, nunca foi tratado.
E para terminar, senhor Diretor, havia da parte do Sr. Dr. Luís Neves, enquanto responsável pela Unidade de Combate ao Terrorismo, uma informação permanente do que acontecia na UCAT? Ou seja, o Sr. Luís Neves, quando terminavam as reuniões da UCAT, informava ao Sr. Diretor Nacional do que ali se tinha passado e daquilo que era necessário fazer, tendo em conta as linhas de investigação e reportar aos outros agentes, forças e serviços de segurança?
Das reuniões da UCAT são feitas atas e normalmente essas atas passavam na Direção Nacional. Normalmente passavam pelo Sr. Diretor Nacional Adjunto, Dr. Pedro do Carmo, porque nos termos da Lei Orgânica também, as unidades nacionais dependem do Diretor Nacional Adjunto.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Obrigado igualmente ao Dr. Almeida Rodrigues pelos esclarecimentos prestados. Segue-se agora o Grupo Parlamento Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça-se o
Senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A cumprimentar o Sr. Dr. José de Almeida Rodrigues, ex-Diretor Nacional de Polícia Judiciária. Sr. Doutor, enfim, já respondeu aqui a muitas questões, aqui com certeza, mas de qualquer modo eu ainda ia voltar a essas mesmas questões, porque num aspecto ou noutro não fiquei devidamente elucidado. Vamos ainda à denúncia anónima. Portanto, circulou uma denúncia anónima que foi ter, portanto, à Polícia Judiciária Civil e à Polícia Judiciária Militar. A Polícia Judiciária Militar, pelos vistos, não transmitiu a quem de direito, nomeadamente ao Exército, pelo menos confirmado pelo chefe de Estado-Maior-General do Exército, pelo chefe do Exército, o Sr. General Revis Duarte, que só soube dos acontecimentos quando deslocou a Tancos, a seguir ao furto, no dia 4 de julho, se a memória não me falha. Entretanto, a nível civil, o Sr. Juiz Ivo Rosa, enfim, não autorizou as escutas que tinha sido solicitado para tal, alegando, enfim, não sabemos, provavelmente não encontrou matéria de facto para autorizar essas escutas, e o Sr. Doutor, como Diretor Nacional na altura da Polícia Judiciária, diz que não teve conhecimento dessa denúncia anónima na altura, mas teve conhecimento, enfim, depois da decisão do Sr. Juiz que não autorizou as tais escutas anónimas. Isso teve conhecimento.
Só tive conhecimento mais tarde de que isto tinha ocorrido. Só mais tarde, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E mais tarde seria quando? Uma semana? Um mês? Quanto tempo mais tarde, mais ou menos?
Só tive conhecimento já muito depois de ter ocorrido o furto em Tancos.
Muito obrigado. Voltando ainda agora aqui para o material que foi furtado, alguns, pelo menos aqui na audição que foi feita aqui, o senhor militar referiu que provavelmente podia ser obra de amadores, na nossa opinião, penso que não foi de amadores, tendo em conta a quantidade de material furtado e o calibre, a sua importância. Considero, Sr. Doutor, que alguma vez o PIS esteve em risco de segurança devido ao facto de ter sido furtado este material de guerra dos paióis de Tancos?
Sr. Deputado, é muito difícil responder. Obviamente que, por aquilo que nos foi dado a conhecer, o material teria alguma perigosidade. De qualquer modo, enfim, os factos vieram demonstrar que o país não terá estado em risco, uma vez que as armas terão estado escondidas, não sei com que objetivo, mas terão estado escondidas.
Portanto, considera, enfim, que o furto desse material de guerra não terá representado uma enorme gravidade. Teria uma gravidade média, pequena, na sua opinião?
Senhor Deputado, eu considero que o furto de armas de guerra em qualquer lugar onde ele possa estar depositado, e só poderá estar depositado ou em instalações militares ou policiais, o furto desse material, obviamente, que é extraordinariamente grave. Isso, felizmente, nunca aconteceu na Polícia Judiciária durante o tempo em que eu a dirigi, mas seria um golpe profundo na credibilidade da instituição onde isso acontece. Portanto, obviamente que o furto de material de guerra num quartel é um evento que, para mim, é extraordinariamente grave. E acho que devem ser tomadas as medidas necessárias para que isto não aconteça. Porque tinha acontecido na Carregueira, depois voltou a repetir-se no Alfeite e agora em Tancos. Isto é, onde estão sediadas as tropas de elite, digamos, comandos, fuzileiros e paraquedistas, é onde ocorrem este tipo de furtos. Portanto, eu parece-me que é necessário que se tomem as medidas adequadas para evitar que isto aconteça. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Deputado. Na Polícia Judiciária, nas novas instalações, nós temos uma caixa forte onde guardamos as toneladas de droga que são apreendidas, até serem incineradas, e aquela caixa forte tem todas as condições de segurança. É, enfim, teoricamente inexpugnável. Também com as armas nós temos todo o cuidado. E é necessário que se tenha todo o cuidado. Porque eu não deixo valores dentro do meu carro, não deixo a carteira em cima do banco, porque corro o risco de ser assaltado. Porquê? Olha-se, é um furto de oportunidade. Da mesmo modo que furtos de armas em determinadas instalações, não é necessário que haja um alerta para que as pessoas saibam que, se houver uma oportunidade, estas armas podem ser roubadas. Porque armas têm sempre mercado e munições têm sempre mercado. Há sempre, no mercado negro, uma apetência por este tipo de objetos letais. Porque é que nos países onde é possível as pessoas comprarem legalmente armas, as pessoas têm armas em casa? As pessoas têm há pessoas que têm um fascínio por armas e, portanto, havendo procura, haverá sempre oferta. E se não estiverem, se houver um lugar que seja facilmente, onde seja fácil apoderar este tipo de armamento, haverá sempre quem o faça.
Muito obrigado. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público levantaram suspeitas de associação criminosa ao terrorismo nacional e internacional, mas, entretanto, outras entidades, como os serviços de segurança, pelo menos não referiram como tal, que não havia esse risco. Mas considera o Sr. Doutor que isso podia ter sido possível, tudo isso, tendo em conta o número e o volume e a importância das armas furtadas, podíamos estar sujeitos, efetivamente, a um atentado terrorista. Tendo em conta, repare, tivemos 18 granadas, gás lacrimogéneo, 150 granadas ofensivas e 44 granadas de foguete antitanque, para não falar noutras, rockets. Efetivamente, só não aconteceu um atentado terrorista porque aqueles que furtaram não tiveram essa intenção, mas se tivessem, isso podia ter acontecido, na sua opinião.
Muito obrigado, Sr.
Sua consideração.
João Vasconcelos. Digamos que só faltaram os terroristas, não é? Porque material havia. Eu peço desculpa.
Sim, sim.
Obviamente que este material é sempre possível de ser usado de variadíssimas formas. Eu não sei qual era o objetivo. De qualquer modo, Sr. Deputado, eu compreendo a sua pergunta quando nos diz que a qualificação jurídica do Ministério Público é uma e os serviços, o SISC, teve uma outra classificação.
Mas estamos desculpe a falar... interromper, terá havido aqui uma série de descoordenação ou contradição? Mas...
Não, são realidades diferentes. O Ministério Público olha para a matéria fáctica que tem no processo e faz o enquadramento jurídico inicial. O SIS, segundo determinados métodos de análise, enfim, vai estabelecer os níveis de alerta que é necessário, nomeadamente o alerta geral, porque depois, especificamente, pode haver algumas situações que requeiram algum cuidado, mas quando o SIS manteve o risco como moderado, aqui teremos que concluir, Sr. Deputado, que o tempo veio dar razão ao SIS. De facto, o risco foi moderado.
Bem, pronto. Muito obrigado. Como diretor nacional da Polícia Judiciária, alguma vez teve conhecimento de uma lista de compras, enfim, de material de guerra a furtar, que circulou?
Nunca, Sr. Deputado. Não tive conhecimento.
Afasta a tese de ligação à ETA ou ao IRA a questão do furto de armas?
Afasto. A ETA estava, digamos que, decapitada depois dos acontecimentos em Portugal. A ETA já estava muito fragilizada face ao combate que tinha tido em Espanha e também em França. Depois procuraram ter aqui uma casa de recuo em Portugal, mas não lhes foi permitido. Isto aqui não é um país conquistado, portanto nós não permitimos que essas organizações se instalem em Portugal. E a ETA estava, digamos, moribunda e não teria qualquer capacidade para fazer isto. Aliás, nem este é o método usado por estas organizações terroristas. Quando funcionam bem, são profissionais. Portanto, não, afasto essa hipótese.
E do IRA também não considera?
Sim, pelas mesmas razões também. Sim.
Muito obrigado.
Paridade de razões, perdão.
Muito obrigado, Sr. Vamos agora à fase do achamento do material na chamusca. Como se sabe, era a Polícia Judiciária que tinha a competência para investigar o processo, a Polícia Judiciária Militar coadjuvava, não tinha competências nessa área. Sabemos daqueles episódios na chamusca em que a Polícia Judiciária Militar não chamou a Polícia Judiciária como lhe competia, e transportou o material de guerra para o campo militar de Santa Margarida. Também sabemos dos agentes que lá ficaram nos portões, não sei quanto tempo, para entrar nesse campo militar, enfim, para ter acesso ao material furtado. Teve conhecimento destes factos, Sr. Doutor?
Não, Sr. Deputado, não tive conhecimento. Não tive qualquer contacto com este tipo de ações. Não tive conhecimento de nenhum desses factos.
Nem sabe qual a razão dos agentes da Polícia Judiciária terem sido barrados no portão e não poderem ter entrado logo no campo militar?
Também desconheço.
E nunca teve conversas sobre esse facto, nunca dentro do seu círculo das funções de diretor da Polícia Judiciária?
Não, Sr. Deputado, não tive nenhuma conversa sobre isso. Eu presumo que isto esteja a ser averiguado no âmbito do processo.
Muito obrigado. O Sr. Chefe do Estado-Maior do Exército, o General Revisco Duarte, referiu aqui no Parlamento que o material que foi recuperado em outubro, portanto, de 2017, foi alvo de um auto de apreensão apenas a 18 de junho de 2018, ou seja, quase 8 meses depois da sua recuperação. Teve conhecimento disto?
Não tive conhecimento.
Muito obrigado. Considera que a Polícia Judiciária Militar teria montado uma encenação para a recuperação do armamento?
Desconheço em absoluto, Sr. Deputado.
Muito obrigado. A tese que circula de competição entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária, isto é mera especulação ou de facto isso existe?
Não tenho conhecimento, até porque as competências da Polícia Judiciária Militar são completamente distintas das competências da Polícia Judiciária Civil.
Muito obrigado. Conhecia, antes do furto, o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar?
Conheci o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar. É um senhor que estudou na academia, fez o curso de comandos, licenciou-se em Direito, foi juiz militar e é um homem de quem eu tenho as melhores impressões, Acho que é um homem sério, um homem dedicado. Eu não sei se respondi à sua pergunta, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E falava com ele com alguma regularidade ou não, tendo em conta os acontecimentos de Tancos, e tendo em conta que o Sr. Doutor era Diretor Nacional de Polícia Judiciária e o Sr. Coronel Luís Vieira, Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar.
O Sr. Coronel vinha às comemorações do aniversário da Polícia Judiciária, era convidado, e durante os 10 anos que eu estive em Lisboa, nunca fui visitar o Sr. Coronel. O Sr. Coronel nunca me veio visitar a mim. Nunca tomámos um café, nunca nos encontramos. E falei com ele no dia do furto, naquele telefonema de que eu dei conta aqui aos seus deputados, e não voltei a falar, a não ser naquela cerimónia em que eu apelei a que houvesse cooperação entre as instituições para que pudesse ser cumprido o despacho da Sra. Procuradora-Geral. Portanto, os meus contactos foram esses.
Então foram só dois contactos com o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar.
Exatamente.
É que, numa declaração ao órgão de comunicação social, o Sr. Diretor diz que apenas falou uma vez, exatamente, nas comemorações dos 700 anos da Marinha, a 12 de dezembro de 2017. Agora diz que foi duas, há aqui uma...
Não, Sr. Deputado. Essa foi a segunda.
Ah, pronto. Diz-se aqui que foi uma. A não ser que o órgão de comunicação social não esteja certo.
A primeira foi, como eu disse aqui, no dia do furto em que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar me telefona pedindo-me ajuda, uma vez que era necessário proceder à difusão do armamento roubado para os nossos congêneres, para evitar que ele fosse cair em mãos alheias, onde não devia, não é?
Muito obrigado, Sr. Doutor. Mas, a crer numa notícia a que saiu a 23 de outubro de 2018, o Sr. Doutor, como diretor, diz que falei apenas uma vez com Luís Vieira na qualidade de Diretor Nacional do Judiciário Militar, tal. Portanto, afinal falou duas e não uma apenas, não é? Ou então a notícia não estará certa?
A notícia está completamente errada. Disse aí que eu teria caído das escutas telefónicas. Isso é absolutamente falso.
Ok.
Isso é absolutamente falso. Se há alguma coisa que eu sei fazer, Sr. Deputado, é guardar segredo. Fui treinado nisso desde pequeno. Não é por qualquer razão que eu tive a carreira que tive, nunca tive qualquer juízo de censura. Portanto, eu sei quais são os meus deveres e estou treinado e disciplinado para isso. Agora, quando essa minha declaração, quando eu digo que falei apenas uma vez, falei apenas uma vez, depois, porque tem a ver com o contexto da notícia. Porque ninguém me pergunta.
Sim,
tem a ver com o contexto da notícia. Ninguém me pergunta quantas vezes é que eu, durante a minha vida, falei com o Coronel Luís Vieira. Compreenda? Agora, eu falei uma vez com o Coronel Luís Vieira, nessa cerimónia dos 700 anos da Marinha, no dia 12 de dezembro, para lhe dizer: Luís, como é que é? As nossas instituições não estão a cooperar, têm que cooperar. É isso que está aí. Isso faz parte das minhas funções. Eu era diretor nacional e estava a falar com um diretor nacional. Certo? Isto faz parte do nosso conteúdo funcional. É apenas isso. São aquelas coisas habituais.
Só uma última questão, que não é questão. O Sr. Doutor também já desmentiu, portanto, confirma que não alertou o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar a querer daquilo que veio a público sobre o facto de estarem a ser investigados no âmbito da Operação Ubris, portanto, elementos da Polícia Judiciária Militar como da GNR.
Sr. Deputado, eu já garanti aqui, e sei que tenho o dever de verdade perante uma comissão de inquérito, uma vez se aplicam aqui as regras do processo penal, eu já garanti aqui uma coisa muito simples. Eu nem sequer sabia que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar estava a ser investigado, certo? Ainda que soubesse, pode ter a certeza absoluta que eu nunca transmitirei essa informação. Só para que tenha uma ideia, durante o meu mandato à frente da Polícia Judiciária, foram feitas 2 buscas ao Ministério da Justiça.
Muito obrigado. Portanto, estas são notícias falsas.
Não. O senhor acha que, tendo sido feitas estas 2 buscas, eu avisei o Ministério que iam ser feitas as buscas? As buscas foram feitas por elementos da Polícia Judiciária. Porquê que ia avisar? Ponto 1. Contrariamente àquilo que se diz aí, o Coronel Luís Vieira não é meu amigo. Nem é da minha infância. Aliás, basta ver a diferença de idades. Compreende? O Coronel Luís Vieira é de Moimenta da Beira e eu sou de Viseu. Quem conhece, e veja de que idade é que estamos a falar, da década de 50, veja que era impossível nós conhecermos quando éramos miúdos. Compreende? Portanto, isso terá a devida resposta nos tribunais.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, acabei as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Uma vez mais, agradecer ao Sr. Romeu Rodrigues os esclarecimentos prestados. E agora, para encerrar esta ronda, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, a quem dou a palavra nos mesmos termos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ex-Diretor Nacional da Polícia Judiciária e disse-nos aqui que foi treinado em guardar segredo. Ora, uma comissão de inquérito é exatamente o oposto disso. É importante que não se guarde segredo e que se transmita aquilo que se sabe. E, portanto, há aqui algumas questões que, com toda a franqueza, apesar de já terem sido perguntadas várias vezes, nos deixam profundamente intrigados. Primeiro, voltando à questão da denúncia que foi feita 4 meses antes dos factos. Na verdade, essa denúncia acabou por não ter seguimento porque foi em resultado do indeferimento das diligências que foram requeridas ao juiz Ivo Rosa, o processo ficou parado. Ora, assim sendo, a pergunta que eu quero fazer é, quer antes de ter sido dado início ao processo, quer posteriormente ao processo ter ficado parado, em virtude de serem indeferidas essas diligências, por que razão é que não foi partilhada essa informação no âmbito da UCAT? Porque não se pode invocar aí o segredo de justiça, porque o processo criminal não existe a partir do momento em que há o indeferimento do juiz Ivo Rosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A UCAT, como o Sr. Deputado sabe, são reuniões operacionais em que há uma troca franca e leal da informação. De qualquer modo, eu penso que se a informação não foi partilhada, foi porque, enfim, não se terá considerado que se enquadrava no âmbito da UCAT, porque a UCAT é a Unidade de Coordenação Antiterrorismo. Mas as razões que levaram à não partilha dessa informação, eu desconheço em absoluto, porque eu não participo nas reuniões da UCAT. Portanto, não sei, mas os seus deputados terão a oportunidade de perguntar isso a quem de direito.
Desculpa, mas o Sr. Doutor, como responsável pela Polícia Judiciária, responde pela instituição. E quem tinha essa informação era, nomeadamente, a Polícia Judiciária, que participa nas reuniões da UCAT. E aquilo que nós verificamos agora é que, se porventura tivesse havido essa partilha de informação, se calhar não estaríamos aqui nesta comissão de inquérito.
Eu, como digo, desconheço a razão pela qual isso não foi partilhado no âmbito da UCAT. De qualquer modo, eu peço ao Sr. Deputado que tenha atenção que nem todos os elementos que estão na UCAT estão sujeitos ao segredo de justiça. Porque quem é que preside às reuniões da UCAT? Quem é que está? Não está o SIS? Está o SIS. Não está? Será que informações que estão em segredo de justiça podem ser partilhadas com o SIS? Parece-me que não.
Doutor, mas qual é o segredo de justiça a partir do momento em que o processo ficou parado porque não houve mais diligências? Essa é que é a questão.
E se o processo ficou parado ou não, eu desconheço. Deixe-me que lhe diga o seguinte, Sr. Deputado. Por aquilo que eu julgo saber, esse processo, contrariamente àquilo que já foi aqui dito, esse processo não foi arquivado. Aliás, o comunicado da senhora... Eu aconselho a leitura do comunicado da senhora Procuradora-Geral da República do dia 4 de julho. O que a senhora Procuradora-Geral da República diz é que, face aos elementos que tinham num outro processo, que eram mais vastos, decidiu-se que o processo inerente ao furto de tanques fosse incorporado nesse processo mais antigo. É isto que consta no comunicado do dia 4 de julho. Portanto, esse processo não foi arquivado. O processo referente ao furto é que terá sido incorporado nesse processo que tinha tido origem na tal denúncia anónima.
Sr. Doutor, mas esse processo é posterior à denúncia. E, portanto, se tem uma denúncia, se são indeferidos os procedimentos, se esse processo fica por aí, não se conseguem compreender porque é que não foi partilhada essa informação antes, porque se teria evitado tanques, e eu, só depois do furto de tanques é que há novo processo. Antes não há.
Sr. Deputado, parece-me que estamos aqui um bocadinho, enfim... Mas eu vou responder com toda a calma, como é meu dever. O processo que terá tido origem na denúncia anónima, eu não conheço o processo, mas presumo, como jurista, que a partir do momento em que são requeridas determinadas diligências de prova, terá sido requerido que fosse decretado o segredo de justiça, certo? A partir daí, não é possível transmitir informações, nomeadamente aos serviços. Antes era, e eu já respondi a isso, aquilo que eu disse foi: penso que, em obediência ao princípio da suficiência do processo penal, essa matéria está a ser investigada no processo que corre termos. Certo, mas essa matéria está a ser investigada. E eu não posso falar, primeiro porque não conheço, segundo porque se conhecesse estava vinculado ao segredo de justiça, certo? Agora, por isso é que eu há pouco, em resposta a uma pergunta formulada pelo Sr. Deputado Assen Simões, eu disse que entendia que, relativamente a estes crimes de gravidade plúrima em que podem estar em causa muitas vítimas inocentes, deve cessar o segredo de justiça para que essa informação possa ser partilhada livremente por quem tem responsabilidades de tomar decisões que evitem a ocorrência desse crime, certo?
Sr. Doutor, sugeriu há pouco que fosse chamada à Comissão Parlamentar de Inquérito quem tem conhecimento da denúncia anterior. Pode identificar quem é que na Polícia Judiciária tinha conhecimento da denúncia anterior?
Eu penso que não é só na Polícia Judiciária, no Ministério Público também.
Mas a denúncia entrou na PJ primeiro, não foi?
Certo, mas todas as denúncias que entram na Polícia Judiciária são comunicadas por força da lei ao Ministério Público, de imediato, não é? Tão breve quanto possível.
Eu pedi que identificasse quem foi.
Eu não vou dizer os nomes, mas, portanto, para a semana terão aqui o Sr. Diretor Nacional, o meu sucessor, que à data era o Diretor da Unidade Nacional contra o Terrorismo. Portanto, ou ele ou as pessoas que têm o inquérito em mãos, portanto, poderão ser inquiridos. Terá que ser à porta fechada, uma vez que... irão falar de matéria que está em segredo de justiça.
Sr. Doutor, como deve imaginar, eu sabia disso. Agora, como nos remeteu, sem citar nomes, aquilo que eu queria era que exatamente dissesse aquilo que acabou de dizer agora. Vamos agora a uma outra questão que também tem pairado ao longo desta audição, que são as suspeitas de terrorismo e a qualificação como terrorismo. Nós temos, e basta analisar a ata da reunião da UCAT de 30 de junho para perceber isso, nós temos a Procuradoria-Geral da República, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, a PSP, todas a colocarem o terrorismo como sendo uma das principais preocupações. E o SIS encaminha mais a questão para tráfico de armas e banditismo. Qual era a posição da PJ em relação a esta matéria?
Senhor deputado, eu não participei nesta reunião. Quem participou nessa reunião, a meu pedido, foi exatamente o Senhor Diretor da Unidade Nacional contra o Terrorismo. Eu não sabia que vinha esta comissão de inquérito e, como já estou fora da Polícia Judiciária há mais de 9 meses, não tenho ETA e também não entendi que não devia ir buscá-la. Mas estou convencido que, se o Senhor Deputado tiver a amabilidade de ver a ETA, é capaz de ver aí plasmada a posição da Polícia Judiciária. Mas eu sinceramente não sei. Estou...
Estranho muito, uma vez que disse que este era um processo que tinha a máxima prioridade, que não tenha a noção do que é que foi a posição da PJ nessa altura.
Este processo tinha a máxima prioridade por uma razão muito simples. É um furto de armamento de guerra perigoso que ocorre num quartel. E, portanto, para mim, obviamente, este processo tinha a máxima prioridade.
Mas não se recorda sequer de qual era a posição da PJ em relação à qualificação como terrorismo, porque me pareceu há pouco estar a desvalorizar essa linha de investigação, que é a linha de investigação com o Ministério Público, que é quem tem efetivamente conhecimento de todos os elementos que estão no processo, tem mantido desde o início. E o SIS, confirme, Sr. Ex-Diretor, não tem conhecimento dos elementos do processo. Ou é suposto ter conhecimento dos elementos do processo?
Eu há pouco, penso que foi em resposta ao Sr. Deputado João Vasconcelos, aquilo que disse foi que estamos a falar de realidades diferentes. Uma questão é a qualificação jurídico-penal que é feita pelo magistrado do Ministério Público perante a factualidade típica que tem à sua frente no processo. Portanto, o magistrado olha para a informação que tem e, em função disso, faz a qualificação jurídico-penal. Isto também era feito e também pode ser feito pelas autoridades de polícia criminal. Eu, enquanto coordenador, quando lidava com a investigação criminal, classificava os processos. Portanto, eu sei como é que isto é feito. Normalmente, nós classificamos em função da matéria fáctica que temos ali. Isto é, quando subsumimos os factos ao direito, atribuímos uma determinada classificação. O SIS funciona com critérios diferentes. Isto é, perante o histórico, perante o juiz de probabilidade, em função das dos elementos que eles conhecem, estabelecem um grau de ameaça e dizem, bem, isto poderá ser criminalidade organizada e inclinar-se-iam mais, por aquilo que eu julgo conhecer, para a criminalidade organizada. Eu não estou a desvalorizar, o que eu estou a dizer é que a qualificação jurídico-penal que é feita no início do processo não quer dizer que seja essa que se verifica final, mas também pode ser. Tudo depende. Digamos que o magistrado e os investigadores não estão vinculados à classificação inicial. Uma coisa é a classificação inicial. Outra questão é, no final, em face da prova que foi carreada, qual é a acusação que vão deduzir ou não e quais são os crimes que eles entendem que estão preenchidos, que os elementos típicos estão preenchidos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, mas disse-nos, e bem, que os magistrados não estão obrigados à classificação inicial, mas também não estão vinculados pela classificação que é feita pelo SIS, que tem critérios diferentes. E a verdade é que até agora o Ministério Público mantém o terrorismo como sendo uma linha relevante dessa investigação. E, portanto, pelo comunicado da Procuradoria-Geral da República, é essa informação. E, portanto, sendo esse o comunicado, a questão é se faz sentido desvalorizar a tese de que poderá haver o risco em matéria de terrorismo nesta questão.
Esse comunicado da Sra. Procuradora-Geral da República foi emitido no dia 4 de julho de 2017. O que significa que dentro de alguns meses, decorreram 2 anos sobre esse comunicado. Eu diria que já muita água correu debaixo das pontes, portanto, não sei se essa qualificação jurídica, neste momento, ou quando for deduzida a acusação, se mantém ou não. Porque eu desconheço o processo, compreendo.
Desculpe lá contradizê-lo, mas o último comunicado que nós temos é de 11 de janeiro de 2019 e que mantém exatamente o terrorismo internacional como sendo elemento.
Estava a referir-me ao comunicado do dia 4 de julho de 2017. Porque eu ultimamente não tenho acompanhado essas matérias, como deve calcular, Sr. Deputado.
Desculpe, mas como imagina, quando eu disse que a Procuradoria-Geral mantém, é porque mantém. Estamos a falar de um comunicado de janeiro deste ano. E, portanto, a desvalorização que acabou de fazer agora, dizendo que poderia já não ser, e remetendo para o comunicado de 4 de julho de 2017, parece-me que falhou completamente a explicação que nos estava a dar em relação a esta matéria. Corrija-me se eu estiver enganado.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas não vou entrar neste jogo. Eu não estou aqui a defender o Ministério Público ou a apreciar o trabalho do Ministério Público. Como sabe, eu deixei funções há 9 meses, daí para cá não tenho acompanhado isto. Agora tenho mais que fazer. Portanto, desconheci em absoluto esse comunicado de janeiro de 2019. O comunicado que eu tinha, aquele comunicado que eu conhecia, era do tempo em que eu estava em funções, em 4 de julho de 2019. Portanto, 2017, perdão, isto já é do cansaço. É que eu vim de Coimbra. Muito obrigado.
Queria também ir a um outro tema, agradecendo, enfim, as respostas às questões, que se prende com a questão do conflito com a Polícia Judiciária Militar, que já aqui foi abordada. E eu confesso que não percebi porque é que respondeu ao deputado Jorge Machado, que tinha tido conhecimento e que lhe tinham feito queixa, nomeadamente na sequência da Polícia Judiciária ter sido barrada à porta de Santa Margarida, e depois disse o contrário ao seu deputado do Bloco de Esquerda, dizendo que não tinha tido conhecimento. Eu gostava que me esclarecesse quanto a porque respondeu uma coisa ao deputado Jorge Machado e outra que é contraditória ao seu deputado do Bloco de Esquerda.
Então vamos lá clarificar. Tive conhecimento que a Polícia Judiciária foi barrada e informaram-me já no final, já quando a situação estava sanada.
Certo, é que acabou de dizer o contrário ao seu deputado João Vasconcelos relativamente a essa matéria. E tendo tido conhecimento disso, que diligências é que tomou?
A situação, como disse ao seu deputado, estava resolvida, portanto não havia nada a fazer. Recordo que a Polícia Judiciária, nesta matéria, trabalhava na dependência funcional do Ministério Público e que, por aquilo que me foi dito na altura, quer o Sr. Diretor do CIAP, quer a Sra. Procuradora-Geral da República, já estariam a contactar com o Diretor da PJM e penso que até com o Sr. Ministro, portanto, isso estava absolutamente resolvido. Não era a minha função prender-me com esses pequenos desentendimentos. Eu tinha uma casa para gerir, como disse ao Sr. Deputado, eu tinha 21 diretores sob as minhas ordens. Muito obrigado.
Podia esclarecer-me um pouco melhor dessa sequência de contactos, então, por favor?
Qual sequência de contactos?
Quando é que teve conhecimento? Com quem é que falou nessa altura? O que é que...
Não, eu fui informado pelo diretor da Unidade contra Terrorismo, Dr. Luís Neves, que os elementos da unidade dele teriam sido barrados à entrada. E ele disse-me, eu disse, é preciso fazer alguma coisa? Não, não é necessário, porque inclusivamente a Sra. Procuradora-Geral e o Sr. Dr. Amadeu Guerra já trataram do assunto.
E, portanto, a intervenção que o Sr. Doutor depois teve foi muito posterior, foi só em 12 de dezembro, na tal cerimónia da Marinha no Terreiro do Paço.
Exatamente.
Não sentiu necessidade de fazer nada mais cedo e de contactar com o seu homólogo da Polícia Judiciária Militar?
Sr. Deputado, como lhe disse, esta investigação, quem tinha determinado que o inquérito era investigado pela Polícia Judiciária, que seria coadjuvado pela Polícia Judiciária Militar, ou que com toda a colaboração institucional da Polícia Judiciária Militar, quem tinha determinado isto tinha sido o Ministério Público, certo? Portanto, compete ao Ministério Público, que tomou esta decisão, garantir o bom funcionamento dos investigadores das duas forças que estão a trabalhar. Compreende? Não tenho que ser eu, porque nem sequer tenho essas competências, a zelar pelo bom cumprimento e para que tudo corra bem, uma vez que eles estão a agir na dependência funcional do Ministério Público.
Sr. Doutor, faço-lhe esta pergunta também, porque me pareceu que em determinada altura das suas respostas há pouco, responsabilizava o Ministério Público pelo comportamento da Polícia Judiciária Militar, uma vez que teria sido o Ministério Público que teria alterado, no seu entender, o procedimento que era habitual. É assim ou não?
Não peço-lhe que não ponha na minha boca aquilo que eu não disse, até porque se aqui são seguidas as regras do processo penal, o Sr. Deputado deve ter presente que no processo penal as testemunhas não se podem fazer perguntas que sejam sugestivas ou que sejam impertinentes. Esta é a terminologia do Código. Portanto, aqui os seus deputados, no âmbito da Comissão de Inquérito, devem seguir as mesmas regras que são seguidas em processo penal. Portanto, não foi isso que eu disse. Eu procurava, ou dava apenas nota de que teria havido, de que houve um furto na carregueira, um furto na Marinha, um furto na Direção Nacional da PSP, um furto em Tancos e que só um destes casos é que tinha vindo para a Polícia Judiciária, certo? E aquilo que eu dizia era, não sei se poderá ter acontecido em relação à pouca apetência por aquilo que se constava, nomeadamente foi referido aqui pela Sra. Procuradora-Geral, Dra. Joana Marques, ex-Procuradora-Geral, portanto, não sei se isso poderá ter a ver com essa diferente qualificação. Não sei, mas isso eu tive o cuidado de dizer que isto era apenas a minha opinião, não era mais nada. Eu não estou aqui para fazer juízo de censura a quem quer que seja. Estou aqui para falar sobre factos de que tive conhecimento ou de que ouvi dizer, identificando a quem é que ouvi dizer. Certo? É só isso, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sr. Doutor, não há nenhuma impertinência nas minhas perguntas. Exatamente a sua opinião foi a de que a mudança de procedimento poderia ter dado origem ao comportamento da PJM. Era isso que eu queria que fosse esclarecido, porque se houve uma mudança de comportamento...
Sr. Deputado, o impertinente é a terminologia legal. Longe de mim qualquer intenção desse tipo. Muito obrigado.
Eu sei, Sr. Doutor, mas é que o facto merecia exatamente ser perguntado, porque aquilo que, no fundo, deixou subentendido na sua resposta e na sua opinião é que foi a mudança de procedimento que foi determinada pelo Ministério Público que poderia ter dado origem a este comportamento da PJM, que já foi aqui qualificado como ter sido um comportamento ilegal.
Sr. Deputado, então, se ficou subentendido isso, agradeço-lhe muito que me tenha formulado a resposta, porque assim permitiu-me clarificar que na minha intervenção não há qualquer juízo de censura. O meu objetivo, face ao objeto subjacente ao que esta Comissão de Inquérito tem que prosseguir, que também é propor melhorias para que situações deste tipo não aconteçam, aquilo que eu disse foi, será bom, e é isto que eu pretendo agora vincar, será bom que numa futura alteração da Lei Orgânica da Polícia Judiciária fique claro que deverá competir à Polícia Judiciária a investigação de furtos de armamento quando ocorram em determinados locais, uma vez que podem dar origem ao crime, podem dar origem ao tráfico e para evitar que nós, como sucede agora, apenas intervimos já a meio do iter criminis quando investigamos apenas o tráfico e não somos competentes para investigar a aquisição. Foi apenas isso. Já agora, e dentro desta linha, e apesar de não me ser perguntado, como o Sr. Deputado deve ter reparado, a PJM não tem assento na UCAT. Parece-me que esta poderá ser também uma alteração legislativa para que, na futura Lei de Segurança Interna, a PJM também passe a ter acesso na UCAT. Muito obrigado.
Para concluir, é uma questão que já foi perguntada várias vezes, é que ter sido noticiado que teria sido o Sr. Doutor que teria informado o ex-diretor da PJM que estaria a ser investigado pela PJ, que já negou aqui, a minha pergunta é se procurou apurar quem foi então na PJ que informou a PJM e se abriu alguma averiguação interna no sentido de apurar o que teria acontecido, quem teria sido e se responsabilizou quem eventualmente teria feito esse aviso.
Eu gostaria de recordar ao Sr. Deputado que já deixei de exercer funções há 9 meses, portanto, primeiro, nunca soube que a Polícia Judiciária e Militar estava a ser investigada, ponto 1. Nunca soube que o diretor da Polícia Judiciária estava a ser investigado e obviamente, eu deixei de exercer funções há 9 meses. Portanto, eu quando saí da Polícia Judiciária, não sabia que a Polícia Judiciária e Militar estava a ser investigada, certo?
Não. Muito obrigado, Dr. Almeida Rodrigues. Não registo. Não registo.
Sou
todo certo, não tem mais tempo, porque concluiu a primeira ronda. Estou só a referir que, tendo terminado a primeira ronda, não tenho nenhum pedido de nenhum grupo parlamentar para usar de tempo na segunda ronda. E, portanto, concluo nos mesmos termos, mas. Bom, pretendo usar a segunda ronda muito rapidamente, uma figura regimental que acaba de emergir na Comissão de Inquérito. Faço o seu deputado.
Precisava já agora, até para completar a audição, e uma vez que há aqui alguns pontos que foram ditos pelo Sr. Doutor, relativamente àquilo que foi a assunção de responsabilidades pela PJ relativamente à investigação, que eu pedia que me ajudasse a esclarecer, se puder. Foi da parte do Sr. Doutor dito que, e é público, com o comunicado da Procuradoria-Geral da República, de 4 de julho, que a PJ foi encarregue da investigação. Nós, neste momento, temos mais informação do que essa. E, nomeadamente pela ata da UCAT, aquilo que nós ficamos a saber é que a comunicação de que a PJ ia assegurar a investigação teria sido comunicada 45 minutos antes do início da reunião da UCAT de 30 de junho, e, portanto, logo a 30 de junho teria sido feita essa diligência, mas que teria também coincidido com aquilo que foi um pedido prévio da PJM de apoio à Polícia Judiciária. E o Sr. Doutor relatou aqui o contacto que teve com o Sr. Coronel Luís Vieira, no sentido que lhe teria sido pedida a difusão apenas da listagem para as Forças de Segurança. Ora, a informação que nós temos nesta altura é que a PJM teria pedido apoio na investigação em garantir equipas de prevenção para a realização de perícias e inspeção do local do crime. E, portanto, essas matérias não foram abordadas nesse telefonema, foram diretamente entre polícias, e se em virtude deste pedido de apoio da própria PJM, antes ainda de iniciar-se esta investigação, se não estranhou o facto de depois, quando foi a recuperação das armas, e sabendo que a PJM não tinha estes meios, tanto mais que pediu o apoio da Polícia Judiciária, se não estranhou o facto de não ter sido preservado o local onde as armas se encontravam, para que pudessem ser realizadas estas perícias e para que as equipas da Polícia Judiciária pudessem ter desempenhado a função que era o apoio que a própria PJM tinha pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Está encerrada a segunda ronda com as respostas que o Sr. Doutor Alberto Rodrigues tem a habilidade de prestar.
Sr. Deputado, eu recomendo a leitura do artigo 24 da Lei Orgânica da Polícia Judiciária. E o Sr. Deputado compreenderá que eu não tinha essas competências nem essas funções. Eu relatei aqui que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária Militar me contactou. Recordo-me que uma das coisas que ele me falou era a necessidade de procedermos à difusão internacional através da nossa unidade de cooperação internacional e, como o Sr. Deputado se recorda, eu de seguida pedi ao Dr. Luís Neves, que era o diretor da unidade contra o terrorismo, para tratar daquele assunto, porque, como é lógico, em função daquilo que estava ali, podia ter conexão com a unidade dele, nomeadamente no tocante ao tráfico de armas, que é uma das competências da Unidade Nacional contra o Terrorismo. Portanto, admito como perfeitamente possível que o Coronel Luís Vieira tenha falado com o Dr. Luís Neves e logo nesse dia tenha solicitado esses meios, e também, como disse ao Sr. Deputado, o Dr. Luís Neves tinha a minha plena confiança e mais, tinha carta branca para usar os meios da Polícia Judiciária que reputasse essenciais. Até por uma outra razão. Eu, no dia 30 de junho de 2017, iniciava as minhas férias. Portanto, a máquina ficou oleada, os contactos ficaram diretamente com o Dr. Luís Neves e com o diretor da PJM para que abordassem todos os assuntos que fossem necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Almeida Rodrigues, posso agradecer a sua disponibilidade e os esclarecimentos prestados a todas as senhoras e senhores deputados e, portanto, por encerrada esta reunião. Solicitava apenas aos senhores deputados coordenadores um minuto, não mais do que isso, mas já com a reunião encerrada. Muito obrigado, Sr. Doutor, muito obrigado.